Olá, muito boa tarde. O Parlamento dos Açores chumbou ontem uma resolução do Chega que defendia uma revisão urgente do acordo da base das Lajes. A maioria dos partidos defende que não é o momento de negociar com os Estados Unidos. No diploma, o Chega recomendava ao Governo que desencadeasse com caráter urgente, junto do Governo da República, um processo de renegociação do acordo de cooperação e defesa com os Estados Unidos. O Chega pretendia também que do acordo resultasse um regime de contrapartidas financeiras concretas, regulares e previsíveis, o reforço da participação política e institucional da região nos mecanismos de avaliação do acordo e a adoção de medidas concretas de promoção do emprego local. No debate, o deputado do PS, Vasco Cordeiro, considerou a proposta do Chega como politicamente desonesta.
É uma proposta que não só intelectualmente fica a dever muito à honestidade, como, do ponto de vista político, é também profundamente desonesta.
Já o líder parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, também alertou para os riscos de uma negociação feita em pleno contexto de guerra no Irão.
Podemos até, numa futura renegociação, retirar mais benefícios. Peço é que compreendam que para nós, neste momento, não é o momento de avançar para a renegociação.
Por sua vez, António Lima, do Bloco de Esquerda, disse não ver nenhum benefício em negociar com a atual administração americana.
É incrível como é que alguém acha que pode ter uma negociação credível, séria, com alguém que se faz passar por Jesus Cristo.
Também Pedro Pinto, do CDS-PP, afirmou do lado do interlocutor não existe alguém com sensibilidade para os argumentos dos Açores.
Transformar este assunto numa autêntica palhaçada. E, portanto, só podemos lamentar o modo como os deputados do Chega resolveram intervir.
Já o liberal Pedro Ferreira considerou que esta é a altura para definir pensamento e preparar uma necessária revisão do acordo.
A iniciativa liberal absteve-se nesta iniciativa do Chega, exatamente porque, concordando com o princípio de que é preciso, de facto, a região começar a preparar, do ponto de vista prospectivo e de pensamento estratégico, aquelas que são as mais-valias que podemos vir a beneficiar no futuro de uma revisão do acordo de cooperação e defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América, não podemos concordar com um regresso ao passado.
Pedro Neves, do PAN, afirmou que tentar abrir a negociação nesta altura não dignifica a região.
Pedir contrapartidas financeiras concretas, que até não discordo, noutra altura, nesta altura, acho que não dá dignidade à região autónoma dos Açores.
Por seu turno, o secretário regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, considerou importante revisitar o acordo, mas defendeu que este não é o melhor contexto, relembrando que existe uma nova visão sobre defesa na Europa.
Há também uma outra questão que tem a ver com a nova atenção que a União Europeia tem, que os Estados Europeus têm sobre a defesa, um novo investimento sobre a defesa, uma valorização do setor da defesa, um aumento dos recursos da defesa e, portanto, é evidente, por parte da União Europeia, é evidente que há agora, digamos assim, outros interessados também neste posicionamento geopolítico dos Açores.
O projeto de resolução foi votado ontem em plenário da Assembleia Regional, recebeu apenas o voto favorável do proponente, a abstenção da Iniciativa Liberal e os votos contra das restantes bancadas parlamentares. A Assembleia dos Açores aprovou ontem por unanimidade uma resolução do Bloco de Esquerda que recomenda a criação de um centro académico clínico na região. Na resolução, que mereceu a concordância de todas as bancadas, o Bloco propõe que o Executivo Regional proceda com urgência à constituição do grupo de trabalho responsável pela criação daquela infraestrutura. O diploma pretende que o Governo garanta os meios financeiros, humanos e logísticos necessários à instalação e funcionamento daquele centro em cooperação com a Universidade dos Açores.
Considera-se urgente que o Governo Regional adote as medidas necessárias para desbloquear o processo e garantir a concretização do Centro Académico Clínico dos Açores. Assim, o Bloco de Esquerda propõe que esta Assembleia recomende ao Governo Regional dos Açores que proceda com caráter de urgência à constituição do grupo de trabalho responsável pela criação do Centro Académico Clínico, elabore e apresente a partir do trabalho desenvolvido pelo respectivo grupo de trabalho, em cooperação com a Universidade dos Açores, o projeto técnico e institucional do Centro Académico Clínico, definindo a sua missão, estrutura, modelo de governação e plano de implementação. A concretização do Centro Académico Clínico é uma condição essencial para o futuro da formação médica na região e para o fortalecimento do Serviço Regional de Saúde. É preciso então passar das palavras aos atos.
No debate, a Secretária Regional da Saúde defendeu que a criação daquele centro académico não é responsabilidade da Assembleia Regional nem do Governo, nem uma responsabilidade exclusiva da Academia Açoriana. Mónica Cedi lembrou os protocolos estabelecidos entre o Governo Regional e a Universidade dos Açores para refutar as críticas de inércia e sinalizou a complexidade do processo. Durante o debate foi ainda recordado que, a 25 de março, a reitora da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, alertou que o atraso do governo no processo de criação do Centro Académico Clínico poderá colocar em risco a continuidade do curso de Medicina na Universidade dos Açores. O gestor hoteleiro Nuno Leandro vai ser o presidente do novo Conselho de Administração da Visita Açores, a Associação de Promoção Turística dos Açores. O anúncio foi feito ontem pela Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral. Recordo que a titular da pasta do turismo nos Açores garantiu que o Executivo açoriano está a implementar as adaptações necessárias para proteger e dinamizar o setor turístico face à atual conjuntura global. O Dia da Região, que se assinala no próximo dia 25 de maio, ficará marcado pela entrega de 15 insígnias honoríficas a personalidades e 10 insígnias honoríficas a 10 instituições da região. Entre as instituições que recebem a condecoração de mérito cívico, destacam-se, por exemplo, o Clube Naval de Ponta Delgada com 125 anos, a Sociedade União Ursulinense com 100 anos e o Lar Criancinhas da Horta com 75 anos de trabalho. Nas personalidades desta condecoração por mérito cívico, destaca-se também o jornalista Arandi Silva, o padre Edmundo Pacheco, entre outras figuras da região. Na insígnia por mérito industrial, comercial e agrícola, destaque para Jorge Rita, e por mérito profissional, destaque para os médicos Duarte Soares e Maria Teresa Flor de Lima. A lista dos condecorados do próximo Dia da Região foi aprovada no Parlamento açoriano apenas com o voto contra do PAN. Os deputados Bruno Ventura, do PSD, e Francisco César, do PS, foram ontem eleitos para o Conselho Superior de Defesa Nacional com 186 votos a favor, por fazendo os dois terços necessários. O Conselho Superior de Defesa Nacional é um órgão colegial específico de consulta do Presidente da República para os assuntos relativos à Defesa Nacional e à organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas. O Parlamento indica 2 deputados para integrar este órgão, com um mandato equivalente à duração da legislatura, eleitos por maioria de 2/3.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada está a implementar um novo modelo de governação que pretende corrigir ineficiências. Segundo o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada, Carlos Pinto Lopes, é vontade do Conselho de Administração ter um regulamento interno de funcionamento com os serviços a funcionarem em conformidade até o final do ano.
O regulamento interno já é de data de 2009 e, portanto, precisa efetivamente se adaptar à nova realidade de funcionamento do hospital. Se nós não tínhamos um serviço de compras, o serviço de compras e do aprovisionamento era um único serviço, o que gerava imensas ineficiências. Desde setembro passado já temos um serviço de compras constituído. Depois, a identificação de que não temos um subsistema de compras do bloco operatório com um gestor dedicado foi outra das ineficiências, ou da principal ineficiência, identificada pelo estudo da Deloitte.
O responsável falava à margem da sessão de apresentação das opções estratégicas e da visão para o futuro do Hospital do Divino Espírito Santo, intitulada H10, uma visão sobre o amanhã, no auditório da Unidade de Saúde. Entre os principais problemas identificados estão a falta de integração entre serviços, que tem levado à duplicação de despesas, e a ausência de uma organização funcional adequada em áreas críticas. Segundo o responsável, estas medidas deverão permitir reduzir custos operacionais e libertar recursos financeiros que poderão ser direcionados para investimentos e para a regularização de dívidas a fornecedores. Carlos Pinto Lopes adiantou que, atualmente, o hospital tem uma dívida a fornecedores de 105 milhões de euros.
Muito baseado num aumento da atividade assistencial e baseado num aumento dos custos dos fármacos que nós temos.
Entre as intervenções está também prevista a remoção de amianto existente nos tetos do bloco operatório. Paralelamente, o Programa Funcional do Futuro Hospital, contratado pela Direção Regional de Saúde, deverá estar concluído em maio, seguindo-se a fase de definição do programa preliminar. Questionado sobre os tempos de espera do Hospital Modular, o responsável admitiu que é possível melhorar os tempos de espera mais extremados. A secção regional da Ordem dos Enfermeiros manifestou a sua preocupação na sequência da apresentação de uma escusa de responsabilidade por parte de toda a equipa de enfermagem da Arrisca, Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores. Para Pedro Soares, presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem, quando a totalidade de uma equipa de enfermagem apresenta uma escusa de responsabilidade, é um sinal de que existe um problema que não pode ser ignorado. A escusa de responsabilidade é um instrumento formal usado quando um enfermeiro entende que as condições de trabalho podem comprometer a segurança e qualidade dos cuidados que presta. É um sintoma de que existe sofrimento ético, refere Pedro Soares em nota de imprensa. Não é um afastamento do seu dever. Em causa está a entrega de metadona, ficando os utentes sem acompanhamento ao fim de semana. Para a Ordem, uma das soluções para mitigar este problema da entrega da metadona passa pela atribuição da responsabilidade da organização e distribuição do medicamento à Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, assegurando que este processo seja devidamente integrado e supervisionado pelo Sistema Regional de Saúde.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Conselho do Governo Regional reuniu na Horta e aprovou um conjunto de medidas que incluem a execução do Orçamento Regional para 2026, apoios no âmbito da emergência climática e investimentos nas áreas dos transportes, ação social e turismo. Entre as principais decisões, o Executivo aprovou o decreto regulamentar que estabelece as normas de execução do Plano da Região Autónoma dos Açores para este ano, dando seguimento ao diploma já aprovado na Assembleia Legislativa. No âmbito da resposta a fenómenos meteorológicos extremos, o Governo autorizou uma candidatura a apoios financeiros no valor de cerca de 15 mil euros, destinados a compensar danos registados em dezembro de 2024 nas freguesias de São Roque, no Conselho de Ponta Delgada, e também nas freguesias de Faial da Terra e Ribeira Quente, no Conselho da Povoação. O Executivo aprovou também a abertura de um concurso público internacional no valor base de 5 milhões 940 mil euros para o fretamento de um navio destinado ao transporte regular de mercadorias para a Ilha das Flores por um período de 2 anos, prorrogável por mais um. Na área institucional e ambiental, foi autorizada a celebração de um contrato-programa com a GeoAçores, Associação Geoparque dos Açores, no montante de 55 mil euros para apoio ao funcionamento da entidade e à promoção e valorização dos geossítios dos Açores. O Conselho do Governo deliberou ainda a cedência de imóveis a várias entidades, incluindo ao município da Praia da Vitória, para fins sociais e associativos, ao Banco Alimentar contra a Fome de São Miguel para instalação da sua sede e armazém, e também à Cooperativa de Incubação de Iniciativas de Economia Solidária para a criação de um centro de acolhimento temporário e especializado. No setor do turismo, o Executivo reconheceu o interesse público de um empreendimento turístico ecológico em Ponta Delgada e autorizou dois novos projetos: um aldeamento turístico de 4 estrelas no Porto Formoso, no Conselho da Ribeira Grande, e uma unidade hoteleira de 5 estrelas em São Vicente Ferreira, com capacidade para mais de 200 camas. O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses assegurou ontem que vai empenhar-se de forma ativa na defesa dos interesses das autarquias, com particular incidência dos municípios dos Açores na Lei de Finanças Locais. Pedro Pimpão, que falava após reunião com os municípios da região, destacou que os municípios dos Açores têm um contexto de insularidade, o que lhes dá um contexto completamente diferente do dos municípios de Portugal continental.
Aquilo que nós entendemos é que o país tem uma oportunidade para efetuar uma revisão das licenças locais que corresponda ao trabalho que também já temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos de reforço dos recursos dos municípios. Porquê? Porque os municípios portugueses, todos, têm assumido uma responsabilidade gigante no desenvolvimento dos seus territórios, na promoção da qualidade de vida e do bem-estar dos seus concidadãos. Esta semana ficámos a conhecer o grupo de trabalho que vai promover a revisão da Lei das Finanças Locais. A Associação Nacional de Municípios vai também empenhar-se de forma ativa na defesa daquilo que são os interesses dos municípios portugueses e, com particular incidência, também a estes municípios da região autónoma dos Açores e também, naturalmente, da Madeira, mas estes municípios que têm um contexto de insularidade completamente diferente daquilo que são os outros municípios de Portugal continental.
Por seu turno, o presidente da AMARRA, a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, Carlos Ferreira, manifestou seu agrado pelo facto de o representante nacional ter acompanhado as pretensões dos municípios da região no sentido de haver uma discriminação positiva para as autarquias das regiões ultraperiféricas.
Foi uma reunião bastante produtiva em que tivemos a oportunidade de, uma vez mais, sensibilizar e prestar informação adicional à Associação Nacional de Municípios sobre as características específicas dos municípios dos Açores. E hoje tivemos mais uma oportunidade de prestar informação adicional, apresentar as nossas dificuldades, mas também o papel central dos municípios na transformação e valorização dos territórios e de acertarmos aqui também uma aproximação ainda maior entre a AMRA e a Associação Nacional de Municípios para levarmos a cabo este trabalho em conjunto.
Recordo que a 26 de janeiro a Assembleia Legislativa dos Açores defendeu a revisão da Lei de Finanças Locais para implementar uma diferenciação positiva para as autarquias da região e criar um fundo de compensação da insularidade. Na apresentação das conclusões do grupo de trabalho criado pelo Parlamento Açoriano para propor alterações ao regime de financiamento das autarquias, a coordenadora do grupo, Sabrina Furtado, do PSD, revelou que os deputados defendem que as transferências do Estado devem ter em conta a natureza específica das autarquias das regiões autónomas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação Amigos de Antero assinala este sábado os 184 anos do nascimento de Antero de Quental, com o descerramento de uma lápide que passa a integrar o roteiro dedicado ao poeta e filósofo em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Outra iniciativa prende-se com um concurso de incentivo à participação pública através da publicação de artigos de opinião nos meios de comunicação social açorianos. Alberto Peixoto, presidente daquela instituição, adianta a Atlântida pormenores do novo ponto do roteiro.
Iremos colocar a tradicional coroa de flores às 9h30 no cemitério São Joaquim, junto ao túmulo de Antero, e haverá a recitação de um soneto de Antero. E depois, pelas 11 horas, iremos vamos descerrar mais uma lápide a assinalar o roteiro de Antero na cidade de Ponta Delgada, obviamente estando convidados todos os que queiram e possam participar no evento. Este ano o local que vamos assinalar no roteiro que temos vindo a fazer, portanto, ao longo dos anos, é no lado nascente da matriz de Ponta Delgada, onde existiu a chamada Loja Ferran, de Benjamin Ferran, portanto um judeu de ascendência judia, que vendia naquele local quinquilharia e adquiriu um revólver de marca Le Fauchot.
O responsável revelou que foi com aquele revólver que Antero do Quintal colocou fim à vida. Este ano as comemorações vão prolongar-se até setembro com um concurso aberto à população em que os participantes devem publicar artigos de opinião na imprensa e ou na radiodifusão regional entre a meia-noite de sábado e a meia-noite de 11 de setembro.
O texto tem que ser, de facto, um texto que se enquadra neste sentido, portanto, de ter sentido crítico, que seja cimentado na liberdade de expressão, a participação cívica, a intervenção social, portanto, desde que seja um texto que se adeque, portanto, tenha esta capacidade de ser crítica, ter ao mesmo tempo também um sentido de síntese e ter capacidade de persuasão, e obviamente o tema ser um tema da atualidade e com pertinência, com interesse atual, que é óbvio, não é? Portanto, o texto tem que estar compreendido entre 1.000 e 3.000 caracteres. Ora, a prova tem que ser feita com a prova da publicação, portanto, ou o recorte do jornal, portanto, a data de prova, depois do júri poder fazer a modificação, ou a indicação da data de publicação na rádio, de forma a que possa ser confirmado que o texto foi efetivamente redigido e apresentado, divulgado, publicado durante este período em que ocorre o concurso.
Para participar basta enviar a prova da publicação por e-mail. Ao vencedor será atribuído um valor pecuniário de 1.000 euros.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.